abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, versículo 9. Gênesis 3, 9, amém? Diz assim a palavra de Deus: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Vou ler de novo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? No domingo passado falei da importância desse texto, lá em Números, sobre esse momento do povo hebreu em Cades Barneia. Como esse momento foi extremamente importante para nós. Paulo, depois falando à igreja de Corinto, fala que isso é para nossa lembrança, para a gente não esquecer, para edificar a nossa fé também do que aconteceu. E para aquele povo que acaba sendo sentenciado e perde a bênção. Literalmente vai começar a circular no deserto e perde a bênção. É um momento, é uma das três rebeliões mais importantes, sendo ela a primeira. Então foi um momento extremamente importante na vida do povo hebreu. Essa passagem, nós não vamos ler toda, provavelmente você conhece, é muito conhecida, que fala sobre a queda do homem, né? Nesse momento, no versículo 9, o homem e a mulher já tinham caído. Eles já tinham desobedecido a ordem que Deus havia dado para não comer especificamente daquele fruto. Eles estavam agora numa outra situação. Havia sido dada uma instrução para que eles não comessem um determinado fruto de uma determinada árvore. Mas eles, a gente, né, costuma falar que o pecado foi a desobediência, né, porque desobedeceram, mas você nunca deve se esquecer que há sempre uma motivação por trás da desobediência. Há uma motivação. A desobediência é a concretização do pecado, mas houve algo antes. Ou seja, havia uma motivação para comer aquilo. Qual foi? Eles acreditaram naquela mentira de Satanás, que eles seriam como Deus. Então eles erraram nisso, comem, e aí eles se encontram agora nessa passagem. Fizeram uma escolha errada, né? E aí agora eles se encontram nessa passagem, extremamente, numa situação muito complicada. Porque agora Deus, como vinha todos os dias, vem e pergunta: onde estás? Antes da gente entender o que Deus queria com essa pergunta, vamos tentar entender o que aconteceu com os dois. Qual era o momento deles agora? Eu sempre falo que seria muito interessante se a gente conseguisse enxergar como era Adão, principalmente, né, como era Adão, como era Eva antes do pecado. Adão era uma coisa assim, eu fico tentando imaginar por que que nós não vamos conseguir nunca entender. Porque nós já nascemos no pecado. Davi diz isso: no pecado eu fui gerado. Então, nós não conseguimos pensar sem pecar. O pecado já nos afetou desde o nascimento. Mas Adão, ele é criado sem pecado. Ele era um homem livre. Ele não conhecia o pecado. Ele passa a conhecer depois que desobedeceu. Então vamos pensar um pouquinho antes. Adão não conhecia ódio, inveja, ciúmes, raiva, tristeza. Ele não conhecia nada do pecado. Se a gente começar a listar aqui, ele não tinha nenhuma, ele não era afetado pelo pecado. Como que a gente consegue pensar que uma pessoa não tem ciúmes? Como a gente consegue pensar que uma pessoa não tem vaidade? Como a gente pensar que Adão não tinha raiva, não tinha tristeza? Mas era assim, ele era livre. Ele estava no jardim, tomando conta do jardim, e era livre. Mas de repente acontece isso. E agora alguns sentimentos começam a tomar conta dele. Se você vê aqui, vamos ler aqui no versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então agora ele começa a experimentar sentimentos que ele nunca tinha experimentado. Você e eu já experimentamos. Para nós é fácil entender. Mas agora Adão estava com vergonha. Ele estava envergonhado. Era um sentimento que ele não conhecia. Ele estava se sentindo culpado, porque ele escondeu de Deus. Ele não sabia o que era isso. Ele começa a experimentar agora sentimentos que ele não conhecia. Ele agora está escondido com medo de Deus. Ele está envergonhado. E surgem outros, porque quando Deus fala, o que, que você fez? Foi a mulher que tu me deste. Então ele imediatamente, ele começa já aí a transferir responsabilidade. Tudo isso que começou a acontecer com ele, está em nós, na nossa natureza pecaminosa. E aí ele começou a responder e a sentir algumas coisas que ele não conhecia. Eu não sei se você consegue pensar nisso. Eles eram livres. Eles eram livres antes do pecado, mas agora eles caíram e não são livres mais. Então o diabo, ele conseguiu o que ele queria, porque agora eles eram escravizados pelo pecado. Eles não tinham noção nenhuma do que ia acontecer ainda, do tamanho do estrago que foi feito. Muitas vezes nós não temos consciência de quão escravizados nós fomos e ainda somos. Pastor, você acabou de falar que a gente é livre, mas algumas coisas ainda nos escravizam, algumas coisas ainda não nos deixam livre. A religião nos escraviza, pessoas querem nos escravizar, e nós vamos entender isso melhor hoje. O passado nos escraviza, tem coisa que a gente não consegue ficar livre, mas Jesus já falou que você é livre, já falou que nós temos a mente de Cristo, mas nós insistimos em pensar, puxa vida, vai dar errado, vai ser assim, vai ser assado, antes era melhor, estou com saudade do Egito, lá trouxe a gente para morrer no deserto. Nós fomos libertos, Faraó já não domina mais a gente, o diabo não tem domínio sobre a nossa vida mais, mas ele continua nos oprimindo. Onde? Aqui. Continua oprimindo e gerando em nós um pensamento escravo, e não um pensamento livre. Estou pregando para mim. Mas o Senhor falou que nós somos livres, e hoje ele vai nos mostrar, essa palavra, eu fui impactado com essa palavra pelo pastor Ed René em 2006 no Haggai, que é sobre o nosso cativeiro. Nós estamos nos escondendo. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. E aí eles estavam confusos, assustados, amedrontados. Eles tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus. Já não era mais aquilo. Ele havia caído. Os dois haviam caído. E eles estavam confusos. Eles estavam confusos. Sabe qual foi o maior problema? A identidade deles foi afetada, profundamente afetada. Satanás, nós vamos ver aqui alguns exemplos de homens que também foram assediados, né, e foram, o diabo investiu neles para poder mudar a identidade deles. E esses agora, o homem e a mulher, estavam profundamente afetados, confusos, amedrontados, com medo, escondidos atrás da moita e tentando tampar a sua nudez com folha de figueira. Eu não sei o quanto a gente pode entender ou perceber a importância desse momento. A confusão, a tristeza, o sentimento de culpa, o desastre, a catástrofe, a decepção, o fracasso desses dois. E aí eu volto para a pergunta, no versículo 9. Onde estás? Na Bíblia Viva diz assim: por que você se escondeu? Por que que você se escondeu? E aí Deus pergunta: onde estás? Mas eu quero te lembrar algumas coisas. Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Ele é onisciente. Deus sabia onde ele estava, querido. É preciso que você entenda isso. Porque a gente lê às vezes, mas a gente vai lendo sem perceber o que a Bíblia está querendo dizer para nós. Onde você está? Por que que você escondeu? Ou onde estás? A pergunta de Deus para eles, aqui a Bíblia fala que Deus perguntou para Adão, não era uma pergunta para localizar Adão. Era para que Adão entendesse que ele já tinha perdido, ele já estava perdido. Era uma pergunta sobre a identidade dele. Não era onde ele estava. Deus sabia onde ele estava. Deus também poderia perguntar assim: Adão, como é que você está, Adão? Você já viu o estrago que aconteceu com você? Estou aumentando aqui um pouquinho. O que Deus queria mostrar para Adão é que ele já não sabia mais quem ele era. Ele já tinha perdido a sua identidade. Eu queria te falar uma coisa, você se prestar atenção no que nós estamos vendo, você vai olhar diferente as coisas que nós estamos olhando. Nós estávamos conversando ali fora mais cedo. Quando nós vemos hoje um bêbado, o que que você faz? A gente ri. Porque os caras ficam engraçados demais. Mas Deus não ri. Nós estamos vendo algumas coisas que a gente devia estar chorando. Eu tenho falado isso aqui. Mas nós estamos rindo. Nós estamos rindo da desgraça. Nós estamos rindo daquilo que Satanás... É como se Satanás pegasse um homem desse, um bêbado desse, um drogado, e mais coisa aqui a gente vai falar, e colocasse para Deus e falasse aqui, ó, o que que eu fiz com a sua criação? Como Deus, é como se Satanás estivesse zombando de Deus. Ó, o que que eu fiz com a sua criação? Mas os crentes, nós estamos rindo. Toda pessoa que você vê na rua, todos que estão aqui dentro, todos que você vê na rua, bêbado, drogado, qualquer cheio de pecado que tiver, é criatura criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós estamos rindo. E aí, a pergunta para ele era: onde é que você está? Adão, quem que você é? Você me esperava vir aqui. Você esperava, você gostava de ficar na minha presença. Todo final de tarde eu vim aqui. Você me esperava. A gente batia uns papos legal, bacana. Você gostava da minha presença. Onde é que você está, Adão? Por que que você está escondendo agora? Você está atrás da moita agora. Você está tentando esconder as suas coisas, a sua nudez, com folha de figueira. Adão, você perdeu a sua identidade. Você está confuso, está com medo, você não sabe mais quem você é. Antes, Adão, você vinha correndo para conversar comigo, agora você está escondendo. O diabo já tinha feito um estrago enorme. Nós temos visto algumas coisas bárbaras, hoje. Nós temos visto filhos, tudo isso está escrito que aconteceria. Nós temos visto assassinatos brutais. Eu vi um moço na televisão, dois, três dias atrás, ele falando que ele matou a moça porque ela deu um tapa no rosto dele. Ele levou-a para um determinado lugar, fora da cidade, não vi muita coisa. Mas aí os repórteres perguntam: por que que você matou? Você estuprou ela? Eu falei assim: não, não faço essas coisas. Mas por que que você matou? Ela me deu um tapa no rosto, ela reagiu. A morte, o assassinato virou algo assim, banal. Estão matando por 10 reais, 5 reais, por causa de uma pedra de crack. Nós estamos vendo isso com frequência. Nessas festas, você pode ver fim de ano, você pode ver nos botecos aí, você passa, dá uma olhada. As mulheres estão bebendo mais que os homens. Eu fui outro dia comprar uma água tônica num lugar. Eu falei assim, na hora que eu entrei, eu falei assim: Deus, como é que o Senhor é bom para mim? Porque a quantidade de cerveja que tem hoje, eu estava lascado. Tinha meia dúzia na minha época que eu queria experimentar todas. Hoje tem de todo jeito. Hoje tem de todo jeito. E os pastores estão bebendo muito. Muitos estão bebendo. Eu recebo às vezes assim: pastor, eu vi o pastor, ele estava embriagado. Porque nós vamos chegar aqui. Eu ainda não falei, não estou falando ainda dos filhos, estou falando das criaturas. O que nós vemos hoje, uma das coisas que mais me assusta, ou me assustou há 2 anos atrás, que é para que você entenda, nós estamos falando aqui de perda da identidade. É quando, na Alemanha, 1 ano e meio atrás, já falei isso aqui algumas vezes, uma criança não teve o seu sexo registrado, porque deixaram para que ela resolva quando ela tiver idade. Uma irmã aqui da igreja, uma criança que frequenta essa igreja, bênção demais. O médico falou: você quer pôr o sexo ou vai deixar para depois? Ela repreendeu na hora. Você está repreendido em nome de Jesus. Ela é uma menina, Então imagina o que está acontecendo em termos de confusão de identidade. As pessoas estão perdidas, elas não sabem mais quem elas são. Não colocar, você está vendo ali que é um menino ou uma menina, não, deixa ela resolver depois. Ela pode pensar que é uma coisa diferente do que ela é, mas ela é aquilo que está ali. Então, essa onda, né, que a gente tem visto de prostituição, ganância, inveja, mentira, adultério, isso está multiplicando de uma forma maldade, soberba, impiedade, disputa, vingança, medo, perversão sexual. O homem, eu conversando outro dia com uma pessoa, eu tenho ouvido algumas coisas assim, pastor, a mulher chegou em casa e ele estava numa situação complicada com o cachorro. O homem está se transformando num animal. Quando você ouve que um homem é um animal racional e o outro é irracional, é mentira. O homem não é animal, não. O homem é criação, a criação perfeita, o ápice da criação de Deus. Mas tem se transformado no animal. Então nós temos visto coisas terríveis. Você está entendendo que não foi para isso que Deus criou o homem? Você está entendendo que essa identidade foi completamente deturpada? O homem que você vê na rua e eu vejo na rua bêbado, Deus não criou ele para aquilo. Deus criou o homem para ser homem, a mulher para ser mulher. Então o diabo vem conseguindo sucesso em deturpar a identidade da criação de Deus. Só que nós precisamos falar para nós, né? Porque essas pessoas, como eu estive uma vez, talvez você também, talvez não, porque não tinha meio dono. Ou o Satanás era dono, ou Deus era dono. Então eu pertencia a Satanás durante muito tempo. Quando nós pertencemos a Satanás, nós somos escravos de Satanás, nós somos escravos dos nossos próprios desejos, nós somos escravos do pecado. Essas pessoas que olham para você e falam assim, você não pode beber não? Eles se sentem livres, mas eles são escravizados, porque eu era escravizado, porque eu queria não beber e não conseguia. Então livre é você, que é filho de Deus e entende a sua identidade, amém? Mas será que você entende a sua identidade? Será que você entende a sua identidade? Vamos falar disso um pouquinho? Eu queria falar agora para nós, que somos filhos. O diabo, ele te perdeu, amém? Sim ou não? Amém? Ele te perdeu. Ele me perdeu, amém? Ele já te perdeu? Sim ou não? Fala assim, amém. Amém. Então ele não te domina mais. Mas não se iluda que ele não te influencia mais. Amém? Nós vamos entender que ele continua oprimindo, gerando dúvida, medo, para que a gente não tenha clareza sobre a nossa filiação, sobre a nossa identidade como filho de Deus. Talvez aqui dentro está sendo gravado, alguém ouve um dia, se trouxer a libertação. Eu já falei, eu gosto de um culto avivado, mas libertação vem primeiro pelo entendimento. Primeiro pelo entendimento. A palavra é que nos limpa, a palavra é que nos lava. Então eu preciso entender, e aqui, né, entre nós agora, você e eu precisamos entender o seguinte: tem coisa te oprimindo que tem escravizado você. E você ainda fica em dúvida: se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, por que que eu estou sofrendo tanto? Se eu sou filha, se eu sou filho, por que que a enfermidade tem me alcançado? Porque tem igreja aí que ninguém fica nem doente, viu? É impressionante. Nós temos que ver como é que faz, porque o cara não fica doente, não. Vem para cá que você não vai ficar doente, vem para cá que você não vai ter mais problema financeiro. Esse evangelho é amaldiçoado, anátema. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou falar, amém? Preocupa, diga eu parar de falar. Quando estiver falando, você diga eu parar, você preocupa. Mas por que que eu sofro tanto? Por que que eu estou em dificuldade financeira? Por que que eu estou doente? Se eu sou filho de Deus, isso é confusão do inferno na sua mente, que ainda pensa como escravo, para poder, não para que você possa ser confundido quanto à sua identidade. Você e eu fomos arrancados, nós fomos tirados do faraó, debaixo do jugo de Satanás, para sermos livres. Mas muitas vezes nós continuamos escravizados. Sabe, muita coisa que você e eu, a gente passa e continua nos escravizando, relacionamentos que você ainda pode ter ou já teve. Seu pai fez algo com você que você não consegue ficar livre. Sua mãe te criou de uma forma que você não consegue ficar livre. Conversando com uma pessoa outro dia, falou assim: quando você pregou aqui sobre que nós não temos que ser o melhor, porque a gente ouve muito isso, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Onde está escrito isso? Faça o melhor, faça com zelo, faça com responsabilidade, mas não coloque um jugo desse em você que você tem que ser o melhor. Dois irmãos procuraram Jesus com a ajuda da mãe. Quando o senhor for para lá, bota a gente de um lado ou de outro. Você quer ser o primeiro? Você quer ser o melhor? Seja o último. A Bíblia fala diferente. Por querer ser o melhor, as igrejas estão competindo entre elas, crente com inveja, disputando entre eles. Você não tem que ser o melhor, você tem que fazer o melhor para Deus. Nós precisamos entender que somos filhos amados. Essa é a sua identidade. Mas você precisa ficar livre dessas opressões do passado. Você precisa pedir, como nós falamos, ajuda ao Espírito Santo. Talvez o seu marido criou em você um impacto tão negativo que você não consegue ficar livre dele. Talvez seu pai criou um impacto tão negativo em você que você sofre com isso até hoje. E muitas vezes nós vemos pessoas soberbas, orgulhosas, que na realidade é máscara para esconder aquilo que está tampando com folha de figueira a sua nudez. Entenda isso, o Senhor não nos criou para usarmos máscaras. Nós temos que aprender a ter liberdade no Senhor de nos expor. É claro que tem coisa que envergonha, mas tem coisa que nós não podemos ficar escondendo. A folha de figueira era aquilo: eu tenho que esconder porque eu já estou com vergonha. O que que nós estamos usando de folha de figueira? Atrás de qual moita nós estamos, querido? Quando Deus fala onde é que vocês estão, Ele está perguntando para nós essa noite: onde você está? Você está escondido por quê? Você é uma filha que eu amo do jeito que você é. Você é um filho amado do jeito que você é. Eu sei o que você passou com seu pai. Eu sei o que você passou com seu marido. Eu sei o que você passou com seu filho. Eu sei o que você passou com seu... Eu sei o que você passou. Eu sei que isso deixou marcas profundas em você. Mas eu te amo do jeito que você é. Você precisa ser livre disso. Você não pode andar para trás mais. Nós não podemos querer ser igual Adão era. Nós queremos ser igual o último Adão, que é o Senhor Jesus. Nós temos que ser igual a Ele. Deus não vai levar a gente para ter o caráter de Adão, não. Deus, o que Ele quer para a gente é que tenha o caráter de Cristo. Deus não leva para trás, Deus leva para frente. Que moita que você está. A pergunta para nós nessa noite é: onde estás? Você está escondendo que máscara que você pôs? A glória de Deus vai refletir em nós através do nosso face, não através da máscara. Não reflete a glória de Deus, vai refletir quando nós ficarmos parecidos com Jesus, sem máscara. Aí nós estamos escondendo, nós estamos ficando escondido, envergonhado. Você está com vergonha de quê? Os sentimentos que nós carregamos, que nos aprisionam. Jesus já libertou a gente, já tirou a gente do cativeiro, mas tem coisa que ainda está marcando a gente, que a gente não consegue ser livre. Se eu sou filho mesmo, por que que meu casamento acabou? Se eu sou filho mesmo, por que que eu estou apertado? Se eu sou filho mesmo, por que que meu marido não converte? Se eu sou filho mesmo, por que que meu filho não converte? Mentira do inferno. Mentira do inferno. Você é filho, sim. E ele não prometeu que não ia ter dificuldade. Mas prometeu que estaria conosco em qualquer dificuldade que a gente tivesse. Então nós estamos nos escondendo. Escondendo. Tem gente escondida dentro da igreja. Tem gente escondendo de Deus dentro da igreja. Que isso, pastor? Sabe por quê? Nós vamos falar aqui. O irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, ele estava escondido dentro da casa dele. Sabe quando ele apareceu? Quando ele viu a festa para o irmão dele. Eu estou aqui, sempre estive aqui com o senhor. O senhor nunca matou um carneiro para mim, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Não era nem com o pai. Sabe por quê? Porque ele estava lá por interesse. Ele não amava o pai. Ele estava lá porque queria a herança do pai. Um pelo menos foi mais honesto. Me dá minha herança antes que eu vou embora. Nenhum dos dois amava. Um amor desobedecendo, outro amor dentro de casa obedecendo. Não amava. Tem gente escondendo a igreja. Tem algum interesse com Deus. Se Deus não fizer, vai embora. Nós perdemos a identidade. O que, que o Senhor quer trazer para nós? A nossa identidade de filho de Deus. Livre. Pastor, posso fazer o que eu quiser? Você tem o Espírito Santo? Então você pergunta o Espírito Santo o que você pode fazer. Todas as coisas são listas e me são listas, mas nem todas me convêm. A gente precisa deixar de pensar como escravo. Vamos falar aqui da vida de José. José, você conhece a vida dele. Um jovem tremendo. José foi feito tudo para acabar com ele, inclusive com a identidade dele. Odiado pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar, escravizado lá, vai ser preso, prisioneiro, em terra estranha, longe do pai. Ele tinha tudo para dar errado. Nós já falamos isso aqui. José tinha tudo para dar errado. Aí, de repente, ele se torna o governador do Egito. Roupa egípcia, adorno egípcio, corte de cabelo egípcio, mulher de sacerdote egípcio, egípcia, carro egípcio, língua, ele aprende, porque ele vai falar com os irmãos dele depois em Egito, na língua egípcia, em egípcio, não sei que língua era aquela. Ou seja, ele se transformou no Egito, no egípcio. A Bíblia não fala, eu acho que ele é tão de Deus que não precisou, mas alguém talvez tenha que sacudir você nessa noite, como a palavra nos sacode. Alguém teve que sacudir José e falou assim: você não é egípcio, não. Você não está aqui para servir o Egito. Ele entendeu depois. Depois ele perdoa os irmãos dele e fala assim: para a conservação da vida, Deus me trouxe até aqui. E antes disso, ele coloca dois nomes nos filhos dele: Manassés e Efraim. Misturei os dois e deu Manaim. Manassés e Efraim, dois nomes hebreus. Ele sabia que ele era hebreu. Você entendeu isso? Ele não perdeu a sua identidade. Mais para frente, Moisés. Moisés, ele é achado lá no Rio Nilo. É achado pela princesa, a secretária da princesa lá. Põe ele para dentro do palácio. Ele é criado como um menino egípcio. Mas quem amamentou ele? A sua mãe. Eu fico imaginando isso. Ele com roupa egípcia, dentro do palácio, aí a mãe amamentava. Ele ficou um tempo com ela, né? Ele falava com ela assim: filho, Moisés, seu Deus não é Ra, seu Deus não é Horus, seu Deus é Yahvé. Ele ainda não tinha se apresentado como Yahvé, ia apresentar depois, eu sei, amém, querido. Seu Deus é o Deus dos hebreus. Um dia você vai conhecer ele. E conheceu tanto que esse Yahvé se apresentou para ele. Primeira vez que Deus se apresentou ao homem. Chamou ele e falou assim: tira o sapato, aí que você está em terra santa. Eu vou te usar para libertar esse povo. Porque no meio do caminho, ele: o que eu vou fazer? Eu sou hebreu ou eu sou egípcio? Abra, por favor, Hebreus 11, por favor. Hebreus 11, versículo 24. Diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Moisés fez uma escolha. Falou assim: não, eu sou um hebreu. Mais para frente a gente vê Davi. Davi também passa por um momento difícil. Chega o profeta lá para ungir. Cadê os filhos? Pôs todos lá. Não, não é esse não. Samuel, não é esse. Não é esse, não é esse, você já conhece. Não olho como você olha, não vejo como você vê. Não, não é nenhum deles. Você não tem mais filho não? Ah, tem um lá atrás. Está cuidando das ovelhas. O pai dele não acreditava muito nele. Primeira dificuldade que Davi encontra. Mas tinha um chamado sobre a vida de Davi. Tinha algo que ninguém poderia impedir, nem o pai, deixando ele lá fora. Aí Davi vem, ele é ungido. Mais para frente, ele chega diante de um exército que já tinha perdido sua identidade. Todo dia um homem chegava lá, 3 metros de altura. Não tem ninguém aí que vai me enfrentar, não? Se você lembrar, aquele povo, aquele exército, era o exército do Deus vivo. Só que nenhum deles acreditava mais nisso. Nem o rei, nem os homens do exército. Você entendeu isso? O rei já havia perdido a identidade de homem, filho de Deus, daquele Deus que já tinha livrado Israel de tantas batalhas, já tinha dado vitória de tantas guerras. O rei, com medo. Mais uma vez, Davi sofre ali uma tentativa de violar quem ele era. Toma aqui, só, usa essa armadura aqui. Não, não é minha. Não é minha. Eu não consigo ser assim. Quantas vezes eu e você somos forçados a ser quem nós não queremos ser? Quanta pressão você recebe para colocar uma máscara que você não quer colocar? Fazer o que você não quer fazer? Ele rejeita. E aí ele declara: vocês podem ter esquecido. Vocês estão todos com medo. Os irmãos dele ainda falam assim: já vem você. Tá vendo? A gente sabia que você ia fazer isso. Você não ficou cuidando daquelas ovelhas lá, não? O pai, os irmãos, Saul. Depois lá na frente, Mical, você está dançando igual um peixe, igual um vagabundo aí. Olha as pressões que Davi recebe para. Ele estava fazendo algo tremendamente espiritual quando ele traz a arca, como rei de Israel já. E ela foi para cima dele, ficou estéril. Você sabe da história. E aí ele fala: não, vocês perderam a identidade, vocês não sabem mais quem é o Deus de vocês, não? Eu sei. Ele já me livrou de urso, já me livrou de leão. Ele está vindo, ele fala para Golias: você está vindo para mim com espadas, paus e lanças. Eu vou contra você, eu não perdi a identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que meu Deus já fez para mim. Nós esquecemos o que Deus fez. Você continua filho e filha do Deus vivo. Quem que é esse cara para falar do meu Deus? Quem que é esse incircunciso filisteu para falar do meu Deus? Eu sei quem é o meu Deus. Eu não perdi a minha identidade. Você entendeu isso? Amém? Vamos para frente um pouquinho. Daniel, jovem, mais ou menos da idade de José, talvez um pouquinho mais novo, é levado para a terra estranha também. Vai para a Babilônia. Vai, é colocado no melhor lugar da Babilônia, do lado do rei. Tudo à disposição dele. É outro que tinha tudo para dar errado. Sabe o que ele fala? Se eu comer essa comida, se eu botar essa, já botaram outro nome em mim, já estou com o nome, porque José também teve um nome egípcio, agora me botaram um nome babilônico. Meus amigos já estão com o nome babilônico. Nós já estamos usando roupa da Babilônia. Se eu comer essa comida, se eu continuar nesse negócio, eu vou perder quem eu sou. E se você olhar, se eu não sei, se estou enganado, capítulo 2 ou 3, que fala do Deus, do Deus dos pais de Daniel. Ele foi ensinado pelos seus pais. E ele, no meio da Babilônia, um jovem, nunca mais voltou para Israel. mas ele termina os seus dias sem ser contaminado pela Babilônia. Você pode ir onde você quiser, se você não for contaminado. Dependendo do lugar que você for, não deve não, né, irmão? Você não precisa, você não pode ser contaminado. Para mim, o melhor exemplo que dei, já ouvi há muitos anos atrás, uma garrafa pet, fecha ela bem, joga ela no arrudas. Se tiver um furinho, já era, né? É o crente no meio do mundo hoje, numa imundice. Você tá no meio da imundice, mas aquela imundice não pode entrar em você. Amém? Amém? Daniel, foi isso? Não. Está escrito em Daniel 1:8 que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Se ele contamina, ia perder o quê? A sua identidade. Amém? Vamos caminhar. Abra lá, Lucas 15. Lucas 15. Você conhece também a passagem do filho pródigo. Você sabe que ele procura o pai, pede a sua herança antecipada. Quando Jesus narra essa parábola para os judeus, aquilo, cada palavra que Jesus falava era um golpe duríssimo neles, porque tudo que aquele menino fez era tudo que o judeu não aceitava, hipótese nenhuma. Então, porque o alvo de Jesus ali, é preciso que você entenda, nós vamos falar dela agora, nós já falamos algumas vezes, tem que pregar de novo porque ela é tremenda. O alvo de Jesus eram os fariseus, e o alvo de Jesus era chegar no filho, no irmão mais velho, que era o fariseu que estava escondido. Jesus queria mostrar para aqueles que estavam lá que eles eram igual o irmão mais velho que estava escondido na casa do pai por interesse, mas não se arrependia, não era misericordioso, não era amoroso, não era compassivo, como eles que estavam ouvindo ele. Mas aí ele pega e começa a contar, a narrar a história do filho, que vai o mais novo, pede herança antecipada, quer ficar livre. Aí vai lá, destrói tudo, acaba com tudo. E quando ele está na pior, a graça de Deus alcança. Te alcançou, querido? Esse menino era ruim, né? Aqui era eu. Essa história é minha. Essa história é minha. Se você entender que é a sua também, que é a minha. Aí diz assim, olha só. 15, versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Tem dificuldade que vem sobre a nossa vida para ajustar a gente. Entendeu isso? O fato dessa nação entrar em crise botou esse menino numa situação mais difícil ainda. Deus sabe como cuidar da gente, até na dificuldade. Aí ele diz assim: então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aí você vai vendo, eu quero chegar no 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Esse caindo em si é tremendo. Se você quiser colocar aí do lado, você pode colocar assim: graça. A graça de Deus estava alcançando ele. Caindo em si, puxa vida, a casa do meu pai não é assim. Só que ele volta e aí ele diz o seguinte, versículo 20: e levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, a mentalidade escrava, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, as sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Querido, nessa noite você pode estar assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai, estou afastado. Às vezes estou afastado dentro da igreja, às vezes está escondido no banco da igreja, às vezes você está afastado de Deus. Aí você precisa voltar para a casa do pai. Aí, quando volta e pega alguém carnal, bem feito, está vendo? Eu falei com você que ia acontecer isso. Mas se você for olhar a Bíblia, o pai não falou isso não. O pai amou. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. Você é meu filho. Não importa o que você fez. Você, aqui, todo pecado tem consequência. Amém, querido? E é difícil. Não é fácil. Mas aqui, ele ama. O pai amou o filho. O seu pai te ama. Você quer voltar? Volta hoje. Não há dia, não. Volta hoje. Não há dia, não. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Deus sabe. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Deus sabe. Para de perder tempo. Nós estamos falando isso aqui, tem vários cultos já. Para de perder tempo. Volta para a casa do seu pai. Para de esconder. Você está escondido atrás de quê? Qual moita você está escondendo? Qual máscara que você está usando? Qual máscara? Qual folha de figueira que você está usando? Não viva uma vida medíocre, uma vida falsa. Não tenha medo de se expor. Eu tenho dificuldades nessa área. Procure ajuda, procure o Espírito. Meu casamento precisa melhorar. Não finja que seu casamento é uma bênção, porque não é. Não finja que você é uma bênção, porque você não está sendo. Você é filho amado, você é filha amada. Deus te ama desse jeito e quer te tirar disso. Mas você tem que arrancar a máscara. Senão você vai perder tempo. O chamado, ninguém tem chamado para ser pastor, ninguém tem chamado para ser profeta, para ser evangelista, antes de ter chamado para ser filho. Fui eu que te escolhi, não foi você. É preciso que você tenha consciência hoje de que você é um filho amado do Senhor. O filho pródigo foi, perdeu sua identidade. Perdeu sua identidade. Quando ele volta, o pai abraça e ama. O que Deus quer fazer com você hoje é te abraçar e te amar. Pastor, mas eu fiz algo errado. O diabo está te mantendo distante de Deus. A única coisa que você não pode fazer é ficar afastado. Peça perdão. Você está arrependido? Não. Então aí é difícil. Você tem que arrepender. Se o pecado não te incomoda, aí é outra coisa. Mas se você está afligido ou afligida, quer mudar de vida, procure ajuda no Espírito primeiro, no seu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta no seu quarto. Senhor, dobra o joelho, chora até acabar a lágrima. Deus, eu preciso de ajuda. Eu estou tirando uma máscara, eu já estou meio metro para frente, tanta máscara que eu tenho, tanta folha de figueira que eu tenho colocado para esconder as coisas minhas. Isso é escravidão, isso é jugo. Deus te quer livre, você percebe isso? Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida abundante não é conta cheia só, não. Às vezes a conta cheia é um problema. Quando a gente só pensa, o homem é assim, o homem negocia o tempo todo, pensa em dinheiro o tempo todo. Jesus não falou isso. Ele pode te dar condição financeira abençoada, sim, não é pecado, não. Se botar o coração, complicou tudo. Mas não é isso, é ser livre. Que adianta uma conta cheia se você é escravo do pecado ou escravo das opressões de Satanás? Você não tem liberdade. Você foi vítima de relacionamentos, mas Deus quer te curar. Não importa o que aconteceu, Deus cura, não tem impossível para Ele. Mas você tem que cair a ficha, caindo em si. A graça de Deus precisa nos alcançar hoje. Para você dar um passo adiante, eu vou em frente, eu quero o que Deus tem para mim, eu não vou ficar preso mais nisso, eu não vou ficar preso mais nisso. Senhor, arranca a máscara da falsidade, arranca a máscara de que está tudo bem. Não está. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus te curar. Nós estamos perdendo tempo. Eu não posso comprar banana verde mais, não. Nós estamos perdendo tempo com tanto de gente para ser salva. Cada vez mais o mundo se afundando, apodrecendo. E nós murmurando, reclamando. empurrando Deus para frente. Você tem chamado, querido? O que você está esperando para produzir na obra? Está escondido atrás do banco da igreja? Escondendo talento? O chamado para Deus nessa noite é porque te ama, entenda isso. Para guardar o seu coração, guardar a sua mente e te deixar livre. Pastor, não vai ter problema não? Às vezes piora. Paulo era um homem livre, cantando na prisão. Mas ele era livre. Como a gente tem sido escravizado, com uma mente escravizada. E a gente precisa lembrar, Satanás foi para cima do próprio Jesus. Jesus vira 40 dias antes. Satanás ouviu. O próprio Deus falou assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o maior prazer. Satanás ouviu isso no dia do batismo dele. 40 dias depois, lá na frente, Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Quando ele chega, sai no deserto, o que Satanás fala com ele? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. O que Satanás queria? O que Satanás queria? Confundir Jesus na sua identidade. Você precisa sair daqui hoje entendendo isso. Você precisa pensar sobre isso. Você precisa orar sobre isso. Você precisa buscar o Senhor sobre isso. Existe uma identidade nossa. Deus, ele, a sua identidade, ele te chamou para ser filho. Ele não te chamou para ser crente, sabia? Ele te chamou para ser filho. E filha, você pode rejeitar, não quero. Mas o chamado é esse. Você pode ter um chamado depois, para outra coisa. Mas primeiro é para ser filho. A sua identidade hoje pode estar... Você pode estar confuso em relação a isso. Você não sabe se você vai para cá, você não sabe se você vai para lá. A vida com Deus que você tinha, você não tem mais. Eu estou perdido. Adão, eu sei onde você está. Você é que não sabe, Adão. Onde estás? Você entendeu isso? A pergunta não era para localizar Adão. Era porque Adão soubesse que ele estava perdido. Talvez nessa noite você esteja perdido. Você não sabe mais quem você é na sua vida com Deus. Ou está confundido, está confuso. Você se perdeu um pouco. Ah, meu passado me oprimiu muito. Liderança me oprimiu. Meu patrão me oprimiu. Meu marido me oprimiu. Meus pais fizeram comigo. E você não consegue se libertar disso. Talvez existam relacionamentos que ainda te oprimam. Eu estou lembrando aqui agora algo que eu não podia não esquecer, aliás. Sabe o que a gente faz? A gente repete isso com os nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos a pensarem como escravo. Às vezes eles estão motivados, né? Querendo algumas coisas, e a gente vem e pisa, massacra, não vai dar certo. E fala um monte de coisa. Ao invés de falar assim, você no Senhor pode as coisas, falar de Deus para eles, nós replicamos um pensamento opressor, um pensamento escravo. Você entendeu isso? Vamos orar?